Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E o tema desta vez é muito interessante, que é a monetização dos micro-influenciadores digitais, que é aquele pessoal que já tem uma certa relevância para a sua audiência, que percebe que as pessoas pedem para eles comentarem sobre determinado assunto, ou gostam do que eles recomendam, e ficam com aquelas dúvidas de sempre, né? Será que vale a pena cobrar pelo público editorial? Será que já está na hora? Como é que eu abordo uma marca? Como é que eu faço para ganhar dinheiro, afinal de contas, com a minha produção de conteúdo? E eu chamei a Simone Bispo, que é especialista nessa área, para tirar essas e outras dúvidas que estarão no episódio. E antes de começar, deixa eu dar aqui um recadinho rápido, que se você precisa de ajuda para deslanchar o seu negócio, ou seja, ter uma ajuda, pelo menos um norte de como fazer a produção de conteúdo do Instagram, ou melhorar o SEO, ou seja, o posicionamento do seu site ou do seu blog perante as buscas do Google, que é algo muito importante, ou você tem um outro problema específico do marketing digital, você pode entrar em contato comigo, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar através da minha consultoria de marketing digital. Portanto, entre em contato comigo pela DM, arroba blogcitário, que será o maior prazer de eu te explicar direitinho como fazer. Se é a sua primeira vez que está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me siga em todas as mídias sociais, arroba blogcitário. E agora vamos direto para o episódio. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Muita gente ganha dinheiro na internet usando seus perfis nas mídias sociais, canal no YouTube e outras plataformas. Mas será que é possível monetizar o conteúdo sendo um micro-influenciador? Meu nome é Caio Costa e para me ajudar nesta questão, eu convidei Simone Bispo. Oi, Simone, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi, sou Simone Bispo, publicitária, também criadora de conteúdo e trabalho como supervisora de conteúdo na VML Ayaná e faço muito essa questão da curadoria, né, de influenciadores de diversos tamanhos, do micro ao macro. E olha, spoiler, tem lugar para todo mundo, hein?
Olha aí, isso aí é um spoiler sensacional, então... Você que, nobre ouvinte, querido ouvinte, que já gosta do episódio, fique com a gente até o final, que terão várias dicas. E para você que está chegando hoje, está ouvindo pela primeira vez, pela indicação de um amigo, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E só para adiantar aqui, a gente vai saber como identificar quem é micro-influenciador, qual o melhor momento para pensar em monetizar o conteúdo, como abordar as marcas, que é algo muito importante, e principalmente quais são as características principais para você que tem essa característica ser selecionado para campanhas das marcas. Então, você já percebeu que tem muito assunto muito interessante para você e até mesmo para quem você conhece e precisa desse conteúdo. Portanto, compartilhe com pelo menos 5 amigos e amigas para ouvir este episódio. Então, vamos lá, Simone, sem mais delongas. Como é que a gente faz para, né, identificar quem é micro-influenciador? Que acho que tem essa dúvida. Eu já, antes de você realmente falar sobre essa questão, acho que é bom a gente perceber que é um público muito amplo, né? E que pode ser que a pessoa meio que, sei lá, com aquela síndrome do impostor, eu não tenho poder de influência. Eu já adianto logo, antes de você responder, Simone, que todos nós temos o poder de influenciar nossos grupos de amigos, grupo, colegas de trabalho, quem confia na gente. Mas agora eu vou deixar você falar aí, afinal, como é que a gente faz para identificar se a pessoa é ou não um micro-influenciador ou micro-influenciadora.
Eu vou começar primeiro, na verdade, falando o que você não deve fazer, tá? Como um micro-influenciador ou criador de conteúdo, digital influencer, enfim, né? As pessoas dão vários nomes, mas a primeira coisa muito importante que eu tenho para dizer é não coloque na sua bio que você é digital influencer. Esqueça isso. Quem é influenciador não precisa desse tipo de anúncio. Você é mostrando através do engajamento das pessoas, sabe? Do seu público. São eles que vão mostrar para pessoas como eu, por exemplo, quando vou fazer essas buscas, quem influencia, como é o público, como é essa relação. Então, não existe uma regra assim, ah, não, você precisa ter 50 mil seguidores para ser influenciador. Não, a gente tem diversas categorias, né, de influenciadores. Inclusive, existem algumas divergências, né, sobre como a gente classifica isso. Mas um grande consenso que existe é que, a partir de 1.000 seguidores, né, a gente já considera um nano influenciador. Porém, isso depende também muito do seu nicho, sabe? Porque eu tenho uma colega, por exemplo, que ela cria conteúdo sobre branding, por exemplo, né? E aí ela produz o conteúdo, né, textual, e ela também tem um podcast. Então, o público dela não é aquela coisa gigante, é uma coisa nichada, né? Mas que ela já conseguiu fazer postagens, né, conteúdos patrocinados, o famoso public post. Então, a gente não precisa e não deve de jeito nenhum se prender tanto à questão de quantos seguidores eu preciso ter para ser um influenciador, sabe? É óbvio que para algumas coisas a gente realmente precisa traçar metas, como por exemplo, infelizmente, né? Para ter o arrasto para cima do Instagram, você precisa ter 10 mil seguidores, né? Para ter, então, assim, existem ferramentas que te são dadas a partir de um certo número, mas você não depende daquilo para se tornar uma pessoa que influencia outras, né? Eu, por exemplo, crio conteúdo sobre dermatite, né? Sobre saúde da pele. Então, eu sei que para esse nicho eu sou uma pessoa que influencia, porque eu recebo mensagem dessas pessoas, porque essas pessoas falam que já compraram determinado produto porque eu mostrei, porque essas pessoas perguntam o que eu acho desse ou daquele outro produto. Então, isso é entender o que é influência, né? Isso é influenciar as pessoas. Você não precisa fazer 100 pessoas comprarem alguma coisa. Se uma pessoa chega para você e fala: olha, comprei isso aqui porque eu vi você falando e eu fiquei curiosa. Acabou. Você é uma pessoa que influenciou alguém. Agora, você trabalha isso, né, de maneira que você consiga monetizar, porque uma coisa é você influenciar, né, e outra coisa é você monetizar essa sua influência. Mas todo mundo é influenciador e não precisa ter um grande número para isso. O que você não deve fazer é escrever na sua bio que você é influenciador digital ou parcerias na DM. Não façam isso, gente, porque olha, a gente não consegue ficar mandando DM sempre. Esqueçam, usem de maneira estratégica a bio de vocês, né? Colocar sobre o seu nicho, né? Uma coisa sobre que vai destacar você, né? O que que você tem para oferecer para quem está chegando ali? De onde você é, também é interessante colocar, né? Cidade, estado. E e-mail para contato. Não adianta dizer que, ah, mas eu ativei o botão. Eu não olho no perfis através do meu celular. Eu olho pelo desktop. Então, esse botão, para mim, ele não aparece. Então, isso também é um grande erro de micro-influenciadores. Então, a dica, já estou dando mais uma dica aí, como se
Vamos.
da hora também. Esqueçam essa coisa de botão, digital influencer, parcerias na DM. Não, otimizem as coisas, mostrem o que vocês têm de destaque. E o número de seguidor vai ser só um detalhe, sabe? Quando você cativa o seu público, a gente consegue perceber isso.
É, com certeza. É, uma coisa que você me fez lembrar foi que um dos posts mais que teve mais engajamento no meu post foi justamente quando eu falei que digital influencer não é profissão, não é cargo, não é cargo. É, justamente por causa disso, né? Dessa questão das pessoas se autodenominarem digital influencers ou influenciadores digitais. Porque é uma questão de consequência da sua produção de conteúdo, né? Então, uma coisa, nobre ouvinte, querido ouvinte, que eu vou revelar aqui, que não, as mídias sociais, ter público editorial, influência, vem antes do Instagram, que eu também, eu sou cringe, né? Eu sou produtor de conteúdos de muito tempo, né? 17 anos já nessa estrada. E eu lembro que o meu primeiro público editorial foi no blog para anunciar o Festival de Cannes, né? Para divulgar o Festival de Cannes. E teve depois um outro publi editorial que até fiquei feliz, mas receoso naquela época que só tinha praticamente o blog, que era para de uma faculdade do Rio de Janeiro, divulgando uma premiação para se inscrever estudantes. E naquela época, eu imagine que não tinha a mesma facilidade do Instagram, etc., só tinha o Twitter. E eu fiquei muito feliz quando o tweet que eu lancei lá teve uma repercussão gigantesca por causa disso, que a Simone falou, a conexão com o seu público. Se aquilo faz sentido para o público que te acompanha, se a venda, a conversão, né, ou seja, a transformação do conteúdo em venda, fica muito mais fácil. Se você está sempre falando sobre um assunto e de repente você realmente a audiência percebe que você é consumidor, você valida aquele produto, fica muito mais fácil, né, Simone?
Nossa, com certeza. E é isso que você falou, e nossa, bateu uma nostalgia aqui também, porque eu sou do tipo do blog também, inclusive eu tenho até hoje, não troco por nada, porque blog, inclusive, para quem cria conteúdo, para quem quer influenciar, gente, o blog é a sua casa própria. Pensem assim, rede social é uma casa alugada, que o dono da casa pode simplesmente amanhã dizer assim: você vai sair.
Com
E aí,
certeza.
seu conteúdo já era, sabe? Perdeu.
Eu tenho um parênteses, né, também sobre isso, que eu também sou evangelizador do blog, tanto é que ele financeiramente ele dá mais retorno, minha plataforma, curiosamente, que dá mais retorno financeiro, vamos dizer assim. E eu tenho um blog chamado A Vida em Salvador, aliás, um perfil que eu abri em 2017 no Instagram. É, para tirar fotos aqui em Salvador, etc. Ele está com 27 mil seguidores, tem muito engajamento. Só que eu abri, aí depois eu me lembrei, vamos dizer assim, nossa, eu deveria ter aberto também um blog do A Vida em Salvador, que ele é bem mais novo. Mas mesmo assim ele já está bem posicionado nas buscas que eu faço, né? Porque eu uso técnicas de SEO, enfim. Mas a questão é, pelo menos eu já estou começando a me proteger, entre aspas, por causa das mudanças do Instagram. A gente não sabe até quando o Instagram estará disponível, o alcance orgânico, se daqui a pouco ele querer só se mexer com patrocinado, etc. Então fica aí a reflexão para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, mas para não se desviar muito do assunto, a gente não. Simone, a gente sabe, o pessoal já está percebendo que a gente adora falar desse assunto, mas voltando sobre a questão do microinfluenciador, né? Que é basicamente essas pessoas que. Ah, e outro dado que eu sempre boto nos meus cursos e palestras é para você acalmar o seu coração, você que está acompanhando o papo, que você. Ah, tem muita gente com, sei lá, milhões, milhares de seguidores, mas uma estatística de alguns anos atrás diz que a população mundial, 46% delas, tem até 1.000 seguidores. Então, não se preocupe que realmente tem lugar para todo mundo, como a Simone falou. Então, Simone, eu queria que você falasse assim, qual é o melhor momento para pensar em monetizar esse conteúdo, né? A pessoa já deve ter entendido que, como você também botou seu exemplo, que eu acho sensacional, que certamente viu, que você fala sobre dermatite, questões da pele, etc. Ela vê que tem uma conexão, que as pessoas gostam, tiram dúvidas no direct. Aí ela chega assim, tem a consciência do poder da sua influência. Digo, não, agora vou ganhar dinheiro. Quais são as suas dicas para essas pessoas?
Olha, antes de tudo, eu acho que é muito importante você organizar o conteúdo que você está criando, né? E você se organizar enquanto uma pessoa que cria conteúdo, tá? Não adianta você abrir um perfil hoje e amanhã, quero ganhar dinheiro com isso. Não é assim, né? Leva tempo para conquistar a confiança das pessoas, então também leva tempo para conquistar a confiança das empresas, né, das marcas. O que você pode fazer é sempre achar formas de captar o que seu público recebe e coloca em prática daquilo que você apresenta, sabe? Por exemplo, você cria uma enquete, né, por exemplo, perguntando: ah, você já comprou alguma coisa que eu mostrei aqui? Isso é uma forma de você ter dados, né, sobre a sua audiência. Então, acho que você primeiro, né, você tem que montar isso, você tem que ter esse relatório sobre a sua audiência, sobre o seu conteúdo, para mostrar, né, que esse conteúdo tá tendo um valor, né, tá agregando na vida das pessoas. E a partir daí você pode pensar em monetizar isso, né? Eu acho que não é simplesmente aí posto um monte de selfie, um monte de foto aleatória. Ah, não, agora eu sou digital influencer e vou cobrar. Não é bem assim, né? A gente precisa ter objetivos. Então, trace seus objetivos, né? Veja se o seu a sua audiência, né, ela já está cativada, ela já responde às coisas que você traz. Acho que isso é o primeiro passo, né? E aí tem a questão do Media Kit, que era uma coisa que era muito forte no tempo de blog, e hoje em dia a galera meio que não se importa tanto, mas eu ainda defendo muito. E por mais que você não vai colocar um Media Kit tão grande, mas você precisa saber sobre os seus dados, sabe? Para quando alguma marca quiser saber, você tem aquele material para mostrar. Qual é a taxa de engajamento do seu perfil no Instagram? Qual é a taxa de engajamento do seu perfil no Twitter e no TikTok? Quais são os seus números de inscritos e quantas visualizações você tem no YouTube? Tudo isso é importante, porque a gente sabe, né, que o conteúdo precisa ser de valor, mas esses números também vão ajudar, né, mostrando que, olha só, o meu conteúdo é bom e eu te provo isso também com esses números, sabe? Então, a gente precisa, né, entender também essa questão, né, dos dados e dos números. Eu não estou dizendo que eles são mais importantes que tudo. Não, eles estão ali dentro, né? Estão ali, ó, naquela panelinha. É um dos ingredientes. Então, é muito importante isso, que você entenda quem é o seu público, entenda como você está dentro das redes, e aí sim você começa a monetizar.
Show de bola, show de bola. Eu vou trazer um pouco da minha experiência sobre isso, que eu estou pensando justamente no A Vida em Salvador, né? Que depois de 4 anos de existência, estou vendo que é uma questão de também monetizar e talvez levar um tempinho, né? Ter essa resiliência de mostrar assim, olha, vou construir aqui a comunidade, estou percebendo que dá para monetizar. Eu tenho um case que eu justamente eu também sou defensor do Media Kit, somos muito alinhados nessa questão, e eu mostro lá o case que eu fiz indicando uma pizzaria que o pessoal comentou muito querendo visitar a pizzaria e teve aumento orgânico no número de seguidores. Eu coloco lá no Media Kit, né, para anunciar para as empresas que eu acho, eu tento entrar em contato com empresas que eu sinto que têm afinidade. Também não é jogar, também distribuir media kit a rodo, né? Não, aqui tal, tal. Nessa questão que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas eu já estou me adiantando. Mas essa questão de também, eu acho que é bom você começar a sentir uma temperatura que eu faço também nos stories. Teve uma campanha que eu recebi uma proposta que de vinho, né? Assim, uma marca de vinho, de divulgar. Aí eu fiquei meio receoso porque eu não sou muito amante de bebida alcoólica, ou seja, eu não bebo. Mas eu disse, olha, só vou perceber aqui. Aí nos stories eu perguntei, fiz uma enquete. E aí, você consome vinho? Aí teve, aí ficou bem apertado para o não, levemente, 55% não. Aí eu, talvez não seja uma boa, eu dispensei. E é bom, nobre ouvinte, querido ouvinte, você ter isso em conta, né? De realmente você não abrir mão dos seus princípios, do seu propósito apenas por causa dessa campanha. De novo, vou trazer lá da época do blog, que eu acho que já contei isso aqui, mas é engraçado. Mas foi um erro que ilustra muito bem, que na época estava muito bombando aquele site de leilões de menor preço, né? Você dava o menor valor e você ganhava, etc. Aí mandaram e-mail querendo que participasse, porque o blog tinha um número de acesso e tal. Aí eu disse, olha, eu não vejo realmente... Isso troca de e-mails. Eu não vejo conexão e tal, agradeço o interesse e tal, tchau. Aí insistiu. Olha, eu vou chutar lá para cima, ele não vai aceitar. E não é que ele aceitou. Aí ele aceitou, falou, aí eu tive que fazer, e eu avisei a ele, ó, eu vou fazer, mas eu sei que não vai ter resultado. O resultado é que não teve mesmo, baixíssima adesão, meio que deve ter destruído um pouquinho a credibilidade com parte dos leitores daquela época, mas fica aí a lição para você que está acompanhando, que quer entrar nessa parte de relações comerciais. É uma dica que eu deixo, né, Simone, de não tentar fazer toda a publi editorial que aparecer na frente também, né?
Sim, com certeza. Isso aí é um ponto, inclusive, muito importante, sabe? Porque algumas pessoas que estão no começo ou algumas pessoas que demoram, né, para conseguir fechar, né, publicidade, elas acabam aceitando qualquer coisa, pensando... Ah, vou aceitar esse aqui, aí as outras marcas vão ver que eu estou fazendo e aí, né, vou começar a ser chamado. Ou então, ah, eu vou aceitar esse, meio que sem ser tanto o perfil, mas sei lá, pode ser que depois apareça uma coisa mais legal ou que eu passe a gostar disso. Gente, isso aí já é muito começar errado já, sabe? Eu já, inclusive, já declinei também, sabe, publicidades que a pessoa veio e eu falei, olha, não vai ser eu, sabe? Se eu aceitar falar sobre isso, não é um produto que eu consumo, não é um produto que eu acredito. Então, isso tem que estar, o seu valor, sabe? Tem que estar na frente sempre. Porque é isso também que vai estreitar o seu laço com a sua audiência, né? Porque se eu todo dia, né, tô falando, ah, eu amo Nescau, detesto Toddy. Aí corta, semana que vem eu tô fazendo um publi de Toddy. Gente, quem vai acreditar em mim? Né?
E vai entregar um resultado tão ruim que, assim, de comentários. Como assim, picha?
Exatamente, sabe? As pessoas, elas vão criticar, né? Vão me criticar. E aí, no lugar de ser uma coisa boa, que tô abrindo portas, não, eu tô fechando portas. Eu tô fechando portas com empresas e eu tô fechando portas com o público. Então, não é positivo de jeito nenhum. Muita gente acha que pode ser legal. Não é, sabe? É muito tiro no pé.
É, com certeza. E tem aquela questão que eu fiquei sabendo que o mercado adota, alguns adotam, que é o chamado deep dive, ou seja, mergulho profundo no conteúdo. Basicamente, eu fiquei sabendo que é mais para os grandes, né? Quem tem já milhões de seguidores, porque de algumas tretas famosas que ficaram marcadas de alguns produtores de conteúdo, aí vai investigar fundo sobre as questões que vão além das questões comerciais, né? Talvez analise os hábitos, comportamento, que realmente, para ver, por exemplo, no caso do Toddynho, se ele vai viver o Toddynho, se ele teve alguma declaração, se teve algum ódio no tweet. Então, não se engane, nobre ouvinte, querido ouvinte, você que está querendo entrar nessa área, o mercado está analisando você friamente para saber se você vale a pena ou não participar.
Nossa, sim. Inclusive, a gente quando vai fazer uma busca sobre perfil, a gente busca tudo, tudo mesmo, sabe? E às vezes eu chego a jogar no Google assim, ó, o nome da pessoa aí, escândalo.
Aí, ó.
Porque aí eu preciso saber, sabe? Tipo, essa pessoa se envolveu em escândalo. Quando foi que aconteceu? Qual foi o escândalo? É uma coisa que é totalmente contrária aos valores da marca que eu atendo, sabe? Vai prejudicar ter essa pessoa atrelada? Então, não é simplesmente, eu tenho X seguidores e essa marca vai fechar comigo. Não, você tem que ser coerente do começo ao fim.
Isso é sensacional. Fica aí a dica para você. Então, Simone, voltando aqui, vamos falar sobre essa questão que eu meio que adiantei anteriormente, sobre a abordagem de marcas, né? Afinal, eu acredito que muita gente fica na dúvida: será que eu espero apenas receber propostas ou será que eu posso ir ativamente atrás? No meu caso, como eu falei, eu já adiantei lá, não adianta você criou lá o Media Kit, lembrando que Media Kit também não tem uma receita de bolo, mas dá, tem mais elementos como algumas métricas, cases, você pode fazer, né? Você falar um pouco de você, suas características, preferências, enfim, dá para você pesquisar aí alguns modelos de Media Kit, mas a questão da abordagem tem que ser muito cuidadosa, né, Simone? Eu queria que você falasse sobre essa questão para quem está acompanhando nosso papo.
Olha, agora a gente entrou realmente numa questão primordial e eu já começo dizendo que não entrem em contato com todo tipo de marca em rede social. Não caiam nesse erro. Por quê? Eu vou dar, inclusive, como exemplo, a marca que eu atendo, tá? Uma coisa é você mandar uma mensagem direta para uma empresa de bairro, que tem um fluxo menor. Outra coisa é você mandar uma mensagem dizendo: ah, será que vocês topam fechar parceria comigo para Casas Bahia? Sabe, a gente recebe centenas de mensagens todos os dias. Então, não vai rolar, cara. A mensagem, além de ir para solicitação, né, ficar presa lá, escondida, ela não vai ser uma mensagem que vai ser priorizada. Porque não é assim também que a gente funciona, sabe? O que pode dar certo é: oi, tudo bem? Eu queria um e-mail de alguém do marketing. Aí você já consegue um caminho. Oi, eu sou criador de conteúdo, queria saber com quem eu posso falar ou com se tem algum contato para que eu mande meu media kit, para que eu me apresente e tal. Não chega no direct, né, de nenhuma marca falando: oi, tudo bom? Eu sou digital influencer e aí eu quero saber se vocês querem fechar parceria comigo. Gente, olha, é pecado mortal fazer isso. Não dá certo, tá? Se der certo é porque é alguém que está cuidando que também não tem conhecimento. Então, pode ter certeza que as chances de ser uma parceria frustrante para ambos os lados é grande. O melhor jeito de você abordar é: pede contato de alguém do marketing, né, que normalmente é a área que cuida disso. E uma vez eu vi uma pessoa dando uma dica num desses eventos que ela fazia assim: ela entra no LinkedIn. E aí ela olha quem é do marketing daquela empresa que ela quer proximidade. E aí ela aborda através do LinkedIn. Porque as pessoas acham que o LinkedIn é só para procurar emprego. Mas o LinkedIn serve para muita coisa, inclusive para estreitar laços, né, com pessoas que estão, né, por trás dessas marcas. Então, é isso, assim, networking hoje é tudo, gente, sabe? É muito importante você saber quem é amigo de quem trabalha em tal lugar ou não, porque isso abre caminhos, né? Isso te ajuda a entregar o seu material. E pensando em marcas menores, né, empresas menores, segue o mesmo caminho, não despeja tudo como direct, né? Pede um e-mail, se apresenta direito, fala qual é a sua ideia. Não chega a parceria por parceria. Mostra para essa empresa por que que vale a pena fechar com você. O que é que você tem? Qual o seu diferencial, né? O que é que você traz de interessante que vai fazer valer a pena? Porque
Isso
assim,
aí.
uma coisa é eu chegar aqui, né, numa pizzaria aqui da minha rua e falar assim: "Ah, eu tenho tantos seguidores, eu acho que vocês deveriam mandar uma pizza para mim." E aí o cara falar: "Ah, legal. Mas quantos desses seguidores moram aqui no entorno ou moram na área da minha entrega?"
Uma boa pergunta. A
Né?
pessoa fica certamente, ela dá uma travada, porque é aquele caso do. O caso clássico da menina, guardadas as devidas proporções, o famoso caso que é da menina que acho que tinha 6 milhões de seguidores e algo do tipo, e só vendeu duas camisetas porque ela achava que bastava ter milhões de seguidores e do nada ela vai vender camiseta. Então, acho que é mais ou menos essa questão sua, Simone, acho que é interessantíssima para as pessoas começarem a abordar. E essa abordagem do LinkedIn é sensacional. Eu quero pontuar, por exemplo, que o LinkedIn, você depois, nobre ouvinte, querido ouvinte, você que veio do LinkedIn, depois manda uma DM para mim ou manda para a Simone também lá no próprio LinkedIn ou no Instagram da gente para falar, né? Eu vim do LinkedIn, conheci no LinkedIn e eu percebi que tem muitos ouvintes que vieram justamente do LinkedIn. Então, essa questão de você se diferenciar, de você fazer uma pesquisa, ter essa habilidade de pelo menos pegar pontos específicos e abordar a pessoa dizendo, olha, eu acredito que meu conteúdo encaixe com a proposta da marca. E se for o caso, né, Simone, de até mesmo já propor, quem sabe, uma ideia de como você pode se encaixar também já é um diferencial poderosíssimo, né?
Exatamente, me usando como exemplo de novo, né? Eu posso chegar numa marca de cosmético falando: "Ah, eu falo de dermatite e as pessoas dizem que compram as coisas que eu mostro." E eu posso também chegar e falar assim: "Ó, oi, tudo bem? Eu tenho dermatite, eu falo sobre isso. X percentual já falou que compra coisas que eu mostro, por ver, né, que eu estou mostrando, que eu estou usando. E a minha proposta para vocês é: eu tenho um projeto XY e quero saber se vocês aceitam." Olha a diferença, sabe? Então é isso, não é simplesmente: "Oi, tudo bem? Vamos fechar a parceria?" Quanto mais você afunila, né, e mostra que tem um interesse e que não é simplesmente para fechar, né, por fechar, você mostra que conhece o seu público, que você sabe o que quer e que você conhece a marca, as chances de dar certo, elas aumentam.
Com certeza, com certeza. Isso aí é interessantíssimo para até mesmo para as marcas começarem a abrir os olhos, né? Porque pode ser assim, como o seu serviço é justamente fazer essa seleção, vai que está lá o time já formado, mas vem uma pessoa de fora que veio com uma proposta e que sabe, pode ser não agora, mas quem sabe no futuro. Nossa, a pessoa trouxe aqui as características, vou analisar com calma. Ela já começa a ser notada, né? Então, acho que a questão também, eu acredito, Simone, que trazendo essa questão também, lembrando de novo aquela pergunta sobre como se preparar, e talvez também observar o que acontece quando você fala de um produto específico de forma espontânea, né? Lá no início, no seu caso de dermatite, você viu que as pessoas. Você realmente estava no início, certamente você estava dizendo, olha, eu uso porque eu uso mesmo, e as pessoas comentando. Porque também tem aquele efeito que eu sempre digo, e até alguns que acham que são influenciadores digitais, mas são personalidades digitais, que é aquele famoso que bomba muito no engajamento, tem milhares de comentários no, nas fotos normais, né, dos passeios, selfies. Aí quando vai anunciar alguma coisa, a pessoa fala, lindo, maravilhoso. Nossa, e nada do produto, né? O produto, dane-se. Então, eu acho que também é uma dica muito boa para isso, né?
Exatamente, não adianta, né, você pessoas que estão ali te elogiando, mas quando você traz, né, um outro conteúdo, as pessoas continuam só te elogiando. O que a marca está esperando, né? A marca não está gastando, né, investindo em você para você receber o elogio. Ela quer o benefício também para ela.
É verdade, verdade, verdadeira. Então, acho que a gente já falou mais um pouquinho sobre isso, né? Da abordagem, que são as características principais, é, talvez observar essa questão da relação da audiência, se está autêntica, né? Se elas aceitam, se prestam atenção no que você está falando, né? Já que isso é fundamental. E ter a iniciativa de ter essa habilidade de mandar apenas para as marcas que têm um propósito e também o inverso, né? Quando receber a proposta, analisar com carinho se é isso ou não. Mas eu queria falar sobre essa questão, Simone. Afinal, publi editorial, o publi editorial em algum momento que pode ser. O que é que, isso aqui é a parte polêmica, né? Lembrando também para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que aqui são questões baseadas na nossa experiência profissional. É claro que várias pessoas têm outras opiniões que são similares, também têm suas diferenças, mas eu queria saber, assim, a questão do público editorial, você acha que tem algum momento que o micro influenciador precisa fazer, entre aspas, de graça, para provar o seu valor? O que é que você acha?
Olha, eu não acho que precise fazer de graça para provar o seu valor. Eu acho que o que pode ser feito é a questão de permuta. E quando, por exemplo, você, né, tem o seu público, né, você não precisa ser gigante, mas você sabe que tem uma quantidade relevante, que tem um engajamento, né, que é bom. E, por exemplo, algum amigo ou algum parente seu te pede uma força, sabe? É aquela troca de favores, sabe? Por exemplo, eu já divulguei produtos de amigas minhas, mas produtos que eu uso, né? Produtos que eu sei que são feitos com qualidade, que são pessoas que se esforçam e que eu compraria. Independente, sabe, de estar ganhando ou não. Se fosse para comprar, eu compraria. Então, eu acho que nesse caso vale a pena fazer. Outro caso que eu acho que vale é quando você coloca na balança, quando a pessoa, né, a empresa quer te pagar com permuta. Eu acho que a gente tem que muito que pensar assim, tá? O que a pessoa tá me dando é equivalente ao valor que eu cobro, se não é equivalente, quanto fica faltando? Falta muita coisa? Isso que ela está me oferecendo é algo que eu compraria ou pagaria pelo serviço, se não fosse dado para mim? Se você responder que sim, aí eu acho que vale a pena. Mas você fazer, sabe, um public post em troca de produtos de limpeza. Ah, não, porque a marca vai lembrar de mim e depois vai pagar. Não vai, amor. Essa marca já entendeu que você faz em troca do produto. Então, você vai para a listinha de pessoas que aceitam permuta. E aí vai ter uma outra listinha de pessoas que não aceitam a permuta, que elas querem dinheiro. Então, acho que é muito também pensar, sabe? O que que vai vir, né, para você? Tá equivalente com o seu valor? Se tá equivalente, só vai, divulga mesmo. Se é para ajudar alguém, divulga, sabe? Principalmente agora, a pandemia tá aí, sabe? A galera se desdobrando para conseguir, né, levantar a renda e tal. Então, né, quem tem esse espaço e pode ajudar, ajuda. Agora, achar que uma grande marca que está te dando quase nada. Eu recebi uma proposta que era assim: era um lanche, brindes e aí uma série de conteúdos estipulados, sabe? Quantidade, inclusive, estipulada. E aí eu falei: o que você está me oferecendo nem chega perto do que eu cobro, e o que você está me oferecendo nem paga os boletos, sabe? É comida e brindes. Não vai pagar o meu boleto E se eu somar aqui quanto vale tudo isso, também não chega. Então, para mim, sinto muito, muito obrigada, mas eu não quero. Eu poderia. E teve gente falando: não, mas você aceita, depois eles te pagam. Não paga, gente.
Não vai pagar.
Não vai pagar. Começou de graça? Vai ficar de graça. Precisa pensar nisso.
Começou de graça, vai ficar de graça para sempre. Uma vez de graça, sempre de graça.
Pois é, a não ser que você aí depois cresça muito e aí você passa a dizer: não, não faço mais de graça. Mas nem todo mundo cresce rápido, né? Nem todo mundo entrou no Big Brother e cresce rápido. Então, trazendo para a realidade mesmo, tem que tomar muito cuidado.
Então é isso, eu acho que a mensagem que fica para você, microinfluenciador, microinfluenciadora, não se deslumbre tanto também com grandes marcas, que eu percebo justamente isso. Eu já tive, eu sempre também conto esse caso, que uma marca, grande marca, me mandou um espanador por causa que era um elemento da campanha deles, e acho que eles iam achar que legal eu divulgar. E, gente, não vou divulgar, né? Pelo amor de Deus. Então, não se deslumbre com essas questões dos recebidos, dos prints. Aí depende também, já são outras questões também. Mas você tem que pensar se a marca entrou em contato com você, quis, te abordou, é porque, no mínimo, ele já sabe que você tem o seu valor, né? Não, Simone?
Exatamente. Trazendo outro exemplo, eu já recebi cremes hidratantes que são caros e que são de marcas grandes e que eu divulguei. Sabe por quê? Porque o preço desse hidratante chegava muito, né, chegava muito perto do que eu cobraria, né, em questão de quantidade, e que é uma coisa que para mim é de uso diário. Então faz sentido, sabe? Eu receber, e não é uma amostra grátis, né? Que também tem isso. Era um produto em tamanho, né, original, né, aquilo que vai ser vendido e que faz sentido para mim, né, receber aquilo e mostrar aquilo, porque é algo que está no meu dia a dia. Agora, um espanador, um lanche, gente, sinto muito, assim, não, né? Apenas não.
Simone, eu estava me lembrando, assim, já que a gente está falando muito dessa questão, eu acredito que muita gente deve estar, sim, tá legal, eu já entendi que meu conteúdo tem valor, mas, afinal, quanto é que eu cobro para quando eu chegar a essa proposta? Eu acho que é um dos grandes dilemas, é a questão da precificação, e principalmente para essas pessoas que certamente tem o seu poder de influência, tem poucos seguidores, mas não tem tanta experiência comercial, e também não, muitas vezes não tem nem ajuda de agências, né? Que tem agências especializadas em fazer esse meio de campo, que deixa mais fácil. Mas quando é a pessoa sozinha, quais são as suas dicas com relação a essa mentalidade da pessoa, justamente? Porque a gente está dizendo, por exemplo, de pessoas que iam adorar receber esse hidratante, que você disse, esse hidratante valiosíssimo, claro que ela ia apostar, mas tem outros casos que fica muito na dividida, né, do conteúdo espontâneo e o conteúdo que poderia ser pago, ela receber por isso. Aí eu queria que você, nessa reta final, essa dica sobre essa questão de mentalidade, precificação para essas pessoas.
Olha, um ponto bem importante também é que você pensar também onde você vai divulgar as coisas que você ganha, né? Por exemplo, eu fiz questão de mostrar o hidratante, mas eu mostrei nos stories, porque depois de 24 horas, acabou. Se a marca quiser aparecer sozinha no meu feed, ela me paga. Ela já me conhece, ela sabe que eu falo sobre aquilo, tanto que ela me mandou um produto, né? Então, vai para o feed? Não vai aquela marca sozinha. Eu sempre coloco pelo menos mais uma marca junto, e aí quem quer exclusividade me paga. E aí vem aquela questão, né, do ai, quanto cobrar? Existem muitas fórmulas diferentes E é realmente complicado para quem está começando. Então, eu uso muito links de calculadoras mesmo, já assim, sabe? Calculadora de Instagram, calculadora de Twitter e tal. É,
No
existem.
Google, né? Para pesquisar no Google sobre isso, né?
Exatamente, existem calculadoras sobre quanto cobrar, né? E elas dão mais ou menos uma média, e normalmente elas vêm em dólar mesmo, tudo bem. E aí eu faço essa conversão, né?
Legal.
Eu faço essa conversão e eu vejo se faz sentido dentro dos meus números. Então, tem muito isso. E outra coisa importante existe a questão da minha imagem. Quanto custa a minha imagem? Existe a questão da exclusividade. Quanto custa essa exclusividade? Tudo isso a gente consegue calcular em cima do número de seguidores, da taxa de engajamento que você tem, sabe? Então, é engraçado, porque eu fugi de outros cursos porque eu dizia assim: ah, não, sou muito ruim de números. E hoje eu vivo fazendo fórmulas, tanto para mim quanto no trabalho, sabe? Fórmula para eu dizer: ah, será que vale a pena esse influenciador com esse preço? Ou será que a gente pode oferecer uma contraproposta de tanto? Existe fórmula para tudo, gente. Assim, quanto que você quer que custe, por exemplo, né? Uma pessoa alcançada, né? Então, tudo a gente consegue calcular, e obviamente é mais complicado quando você não tem, né, essa assessoria, mas é possível. Existe gente que fala sobre isso. Ana Paula Passarelli, inclusive, ela tem um curso que fala sobre isso, a questão da precificação. Eu, de vez em quando, posto sobre isso, né? Inclusive, eu estava essa semana já vendo, para mostrar calculadoras para você achar a sua taxa de engajamento, calculadoras para você saber mais ou menos quanto cobrar. Porque se você não tem quem faça, né, quem calcula essas coisas para você, você tem que correr atrás. Então é isso também, sabe? Pergunta, vai atrás, não tenha vergonha de perguntar. E se a pessoa fica com, ah, não sei, tal, corre dessa pessoa, sabe? Porque eu acho que tem zero problema da gente ficar dividindo sobre essas coisas. Eu falo muito tranquilamente, inclusive sobre os meus valores, eu falo sem estresse, porque são meus, gente. Eu sei por que eu cheguei naquele número, sabe? Eu posso usar ele de referência para explicar para a pessoa. Se a pessoa também vai cobrar igual, tudo bem. O meu conteúdo é o meu conteúdo. O meu público é meu, sabe? Então tem lugar para todo mundo, eu não preciso ficar brigando por causa disso, né?
Sensacional, sensacional. Acho que agora fechou com estilo esse papo que está bem completo. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, já recomenda para cinco amigos esse episódio sensacional. E, claro, coloca tudo em prática, reflita sobre isso, faça a mudança necessária que você viu, a mudança de rota, que certamente você terá esse resultado. Então, Simone, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Eu agora, como sempre, deixo aqui esse espaço agora para você falar sobre o seu perfil, sobre o seu trabalho. Fale onde as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem tirar dúvidas com você, se for o caso. Fique à vontade.
Bom, eu estou em todas as redes sociais porque eu realmente sou aquela pessoa que entra em tudo, curiosa, né? Sou muito de fuçar redes. No Instagram eu tenho dois perfis, né? Eu tenho o arroba Simone Bispo, que é onde eu falo mais do quesito, né, pessoal, é onde eu sou a criadora de conteúdo. E eu tenho o arroba Simone Bispo ponto digital, que é onde eu falo de conteúdo voltado, né, para influencers, para pequenos empreendedores, que é onde vocês conseguem tirar dúvida, inclusive, sobre tudo que eu falei. No LinkedIn é só procurar Simone Bispo, tá lá como supervisora de conteúdo na VML Aenar. Twitter é muito bagunça, gente. Não recomendo muito me pedir ajuda no Twitter, não, mas se quiser, arroba Simone Bispo, porque eu tô lá também. E é isso. Adoro, adoro falar sobre a criação de conteúdo, sobre influenciadores. Então, quem quiser trocar a figurinha, só chamar.
Maravilhoso, maravilhoso. Fica aí então a dica para você, nobre ouvinte, querido ouvinte. Se você está ouvindo pela primeira vez, também me siga em todas as mídias sociais, arroba blogcitário, assine o podcitário no, na sua plataforma favorita. E mais uma vez, compartilhe com seus amigos que esse papo está maravilhoso. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.